Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora.
O Rodolfo.
E do outro lado da tela, lá do Rio de Janeiro, conversa conosco nesse início de tarde o Cid Benjamin, jornalista. Você já o conhece, sua produção, sua luta pela democracia, mas é melhor deixar aqui a palavra com a Leonora para fazer a apresentação do nosso convidado e iniciar a entrevista desta tarde. Eleonora.
Cid, muito obrigada, é muito bom tê-lo aqui no Tutameia, nesse 11 de março de 2024. Cid Benjamin está lançando esse livro, vai ser um dos temas aqui nessa conversa, Fragmentos de um Brasil Contemporâneo. Bom, Cid foi líder estudantil nos anos 68, dirigente da resistência armada à ditadura militar, foi preso em abril de 70 e libertado em troca do embaixador alemão, sequestrado pela guerrilha. Esteve no exílio por quase 10 anos. De volta ao Brasil com anistia, desenvolveu trabalhos em vários lugares, foi redator do Dicionário Histórico-Biográfico do CPDOC, assessor das diretorias da Associação de Funcionários do BNDES e do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, subeditor do Globo, editor do Jornal do Brasil, superintendente de comunicação da OAB do Rio de Janeiro, editor-chefe da revista Socialismo e Liberdade, professor da Faculdade de Comunicação Hélio Alonso e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, nossa querida ABI. E autor de vários livros, além desse livro que a gente vai falar agora, sobre o qual a gente vai falar agora, pegamos aqui alguns na estante, Graças à Vida,
Memórias, né?
Memórias e Reflexões Rebeldes. Cid, esse livro, Fragmentos de um Brasil Contemporâneo, traz uma série de crônicas, né, que vão desde política, futebol, carnaval, samba, memórias, né, do tempo da militância e muita conjuntura política aí dos últimos anos. Como é que você faria uma crônica hoje, assim, no dia de hoje, dia 11 de março de 2024? Quais são os temas que te chamam a atenção na conjuntura ou não na conjuntura no dia de hoje?
Hoje é o desastre da eleição em Portugal, em que, em mais um país, a direita avança e ganha espaço. Quer dizer, é um movimento no plano mundial de fortalecimento da direita, e os resultados da eleição desse fim de semana, que foram divulgados aqui no Brasil hoje, são muito ruins, negativos, né? A gente vê que, de fato, o bolsonarismo não foi um raio num céu azul. Quer dizer, a gente tem um crescimento da direita em outros países, aqui do lado, inclusive, na Argentina. E, claro, ainda não se pode fazer uma comparação com a Europa dos anos 30, que culminou num processo que culminou com a ascensão do fascismo e do nazismo. Mas há, sem dúvida, um fortalecimento da direita no mundo inteiro, num quadro preocupante. Chamo a atenção, inclusive, de que, se fosse o Trump o presidente americano e não o Biden, provavelmente o Trump teria dado o sinal verde para que o Bolsonaro não aceitasse a derrota e tentasse, de forma escancarada, porque ele tentou dar o golpe, mas ele tentasse de forma ainda mais escancarada dar um golpe. Porque eu não tenho dúvidas que foram os alertas dos Estados Unidos, quando da eleição brasileira, que forçaram, fizeram com que os militares brasileiros segurassem um pouco esse ímpeto golpista, e, afinal de contas, o Lula tomasse posse. Eu não, francamente, não acredito que foi algum tipo de compromisso com a democracia que o exército brasileiro tinha, que evitou a virada de mesa naquele momento. Não foi, não é essa a tradição do exército brasileiro, e o recado americano foi muito claro. E um golpe num país como o Brasil, hoje em dia, precisa de um certo aval dos Estados Unidos e do Departamento de Estado. Eu acho que faltou para que eles não tentassem virar a mesa naquele momento foi esse aval. Ao contrário, o Biden disse que não apoiaria qualquer aventura, etc. Então, acho que o mundo está num momento perigoso e preocupante. E o recado que eu daria, você perguntou, hoje, eu daria, lembrando a eleição em Portugal, em que a extrema-direita, o partido Chega, teve um crescimento brutal, semelhante ao crescimento que o nazifascismo teve no início dos anos 30. Não estou prevendo que o desfecho será o mesmo, mas chamo a atenção para a cautela que se deve ter diante desse fenômeno.
Cid, é notável que esse resultado eleitoral, esse desempenho da ultradireita em Portugal acontece um mês e meio antes, praticamente um mês, um pouco mais de um mês antes das celebrações dos 50 anos do 25 de abril, da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura, já não era Salazar, mas enfim, a ditadura salazarista.
O salazarismo.
O salazarismo em Portugal. É. E também acontece anos depois, mas digamos na mesma época, há uns dois ou três anos atrás, ainda estava no comando de Portugal a geringonça, a articulação de vários grupos, partidos de esquerda. A esquerda não conseguiu ver o que está acontecendo, viu e não soube enfrentar, e isso é um alerta para os progressistas em outros países, notadamente no Brasil. Só lembrando ainda, Milei, quer dizer,
claro.
Na Argentina, um país reputadamente, né, de um povo politizado, um país que fez prender os generais da ditadura, enfim. Misturei um monte de coisa aqui, mas voltando para o foco aí da ascensão da outra direita.
Resta saber, vai ser montado, provavelmente, parlamentarismo, regime português, um governo de direita, ainda que não de extrema direita. Resta saber se eles vão permitir ou vão fazer oficialmente comemorações pelos 50 anos da Revolução dos Cravos, ou se esse exemplo, mau exemplo que o Lula deu aqui, proibindo que qualquer órgão governamental participe de ato ou atividade de denúncia do aniversário de 60 anos do golpe militar brasileiro, se isso vai acontecer por lá também. Quer dizer, fica cada vez mais claro que esse atestado de bom moço diante dos militares, dentro da extrema-direita, não leva muito longe. Não levou na época na ascensão do fascismo e do nazismo. Todos nós vimos imagens de arquivo quando o chanceler inglês Chamberlain volta da reunião com dirigentes nazistas, acenando, abanando um papel que seria um acordo de paz, e o Churchill, que era um reacionário super conservador, mas um cara mais realista, ele tentou, se humilhou para tentar evitar a guerra. Ele terá a guerra com humilhação. Foi o que aconteceu naquela época. E hoje em dia, essa política de que o Lula desenvolve, de não mexer com os militares, não mexer com a Igreja Universal e segmentos evangélicos em geral e tal. Isso, diferentemente do que ele pensa, isso não traz estabilidade e não traz fortalecimento à democracia. É uma ilusão. Tomara que não tenhamos que pagar caro por ela.
Bom, você conta no livro, né, que é filho de militar, né, que o seu pai ficou muito, enfim, desapontado, deprimido com o fato de você depois ter sido torturado, né, por militares em instalações militares, e todo que a gente conhece do uso, né, das Forças Armadas, que as Forças Armadas fizeram durante a ditadura. Você acha que, pelo que eu entendi da sua primeira resposta, você acha que não há mudança nas Forças Armadas, ou há uma inclinação mais à direita ainda? Como é que você poderia descrever?
Não, mais à direita, não. O que eu digo, desde a proclamação da República, o Exército intervém na política e com posições conservadoras. E numa autoproclamação diz que fosse os pais da pátria. Entende? Eles não pararam de fazer isso. Havia um bom momento para se discutir o papel do Exército, quando da Constituinte, o fim da ditadura. Só que a ditadura no Brasil não foi derrubada, diferentemente de outros países. Aqui houve um processo de transição organizado, controlado e limitado pelos próprios militares. Mas teria sido muito importante abrir esse debate. Qual é o papel de umas Forças Armadas num país democrático? Esse debate não foi feito. Estamos vivendo, mesmo em governos democráticos, as Forças Armadas continuaram intervindo na política e fazendo política nos quartéis. O Bolsonaro fez campanha eleitoral na Escola Militar das Agulhas Negras e contava isso, era coberto por jornais, etc. Esses acampamentos agora, diante de quartéis, pedindo golpe, isso é um escândalo. É um escândalo. E, no entanto, o argumento é que não havia mulheres de oficiais e de generais lá e tal, então não podíamos fazer nada. Francamente, quer dizer, nós estamos numa república ou não estamos numa república? Como é que funciona essa história? Quer dizer, o resultado é que não se aproveitou, inclusive, esse momento favorável para peitar os militares e colocá-los no devido lugar, depois do 8 de janeiro, que eles estavam envolvidos, no o conjunto deles estavam envolvidos maquinações golpistas. Então, o troço não deu certo. Era um bom momento para avançar enfim, buscar uma recolocação deles. Qual é o papel deles na sociedade? Entende? Não foi feito. Eu fico pensando, por exemplo, alguém já disse isso, se esse acampamento fosse do MST, diante dos quartéis, pedindo a intervenção dos militares para acelerar a reforma agrária. Entende? Isso não levava 12 horas, ia sair de baixo de cacete, lá de frente do quartel. Aqui eles tiveram apoio político material do Exército, que continua com o comportamento de que é o pai da pátria. Como digo no livro, eu sou filho de militar, e até quando era garoto, pensava até em ser militar. E depois os caminhos da vida me levaram para outras bandas. Agora, o meu pai era um militar progressista, ele votava com candidatos trabalhistas, chegou a votar no Brizola, inclusive, no início dos anos 60, mas ele não se metia muito com política. Mas ele era um cara progressista e democrático. E ele, quando eu fui preso, se referiu à minha prisão, eu fiquei desaparecido alguns dias. Bom, a prisão só foi legalizada 20 dias depois de eu ter sido preso. Quando eu fui, então, localizado, e as Forças Armadas admitiram que eu estava preso, e falei, não, ele está no Exército, está no órgão do Exército, é o DOICOD. E meu pai disse, não, agora eu estou tranquilo, ele está no Exército, eu conheço o Exército não tortura prisioneiros. E o advogado dizia: olha, doutor Susequinde, a história não é assim, não. Acho bom, vamos tentar quebrar a incomunicabilidade. Bom, eu só fui mostrado 20 dias depois, tinha marcas, muitas marcas de tortura. Denunciei isso a um tribunal militar, para escândalo desse tribunal. Disse que tinha marcas, inclusive, de queimaduras nos órgãos genitais, por conta de choques fortes e prolongados, com fios amarrados, etc. O advogado pediu o exame de corpo de delito e o tribunal não deu, não. Disse que eu tinha resistido à prisão, que é verdade. E que, portanto, podiam ser marcas da briga que aconteceu. Só que o choque no pau não é de briga. Não tem como você achar que você... E meu pai, inclusive, ele era de uma família de classe média, mais ou menos baixa. E, embora ele fosse progressista, então o exército meio que que organizou a vida dele. Era muita coisa para ele. Então, a minha prisão, e posteriormente a prisão do meu irmão César, que ficou em solitária 3 anos e meio, ficou, enfim, também foi muito torturado, etc. Isso, aquela história com meu pai, como aquela música, o meu mundo caiu. Ele teve um fim de vida ruim, porque se tornou alcoólatra, e muito desse processo se deu pelo... Enfim, pelo que ele viu, o que era o exército, aquela coisa que ele via como algo importante na vida dele, que ele respeitava, e etc, etc. Mas, enfim, o fato é que eu não tenho dúvidas de que mexer com esse privilégio do exército, dizer para eles, que, por exemplo, que os reajustes salariais serão os mesmos dos demais funcionários do funcionário civil, vai causar insatisfação, é claro, vai causar isso tudo. Agora, é preciso ser enfrentado esse problema, entende? E há momentos em que é mais fácil você enfrentar, como depois do 8 de janeiro, por exemplo. Entende? E agora o Lula prefere não mexer nesse assunto para não desagradar os militares. Não penso que seja uma política que fortaleça a democracia. Não penso. Ex-primeiro-ministro espanhol, Felipe González, disse certa vez que o militar, pela própria formação que ele tem, ou você manda nele ou obedece a ele. Não tem essa história de achar que é outro tipo de relação e de tratamento. Então, eles esperam, inclusive, que o comandante em chefe mande. Tenha. E veja que eu não quero avacalhar os militares. Num país com a dimensão e a importância do Brasil, é preciso haver forças armadas e respeitadas e queridas pela população. Agora, para que sejam respeitadas, elas têm que se dar o respeito. Elas não serão respeitadas se vierem com a história que Vladimir Herzog se suicidou numa cela do ICOD de São Paulo. Não há como. Isso é uma brincadeira. Entende? Não dá para respeitá-las quando essa quantidade de mordomias que elas vêm à tona agora e tal, e com tratamento especial. Enfim, é preciso meter a mão nessa cumbuca. Assim como é preciso meter a mão na cumbuca também das igrejas evangélicas. Não tem sentido nenhum que a igreja não pague imposto. Esses pastores, no caso da igreja evangélica, eles são donos das igrejas, a economia pessoal deles se confunde com a economia das igrejas. Os carros das igrejas estão no nome deles, as casas, os imóveis, etc. E tudo certo. E cada vez mais a base do governo, que não é só o Lula, é a base do governo, ela dá mais e mais privilégios. Quer dizer, é uma ilusão isso. O Lula não pode achar que vai conquistar mais espaços entre os evangélicos se ele puser uma Bíblia embaixo do braço. Não é assim. Não é assim que a banda toca ou que deve tocar. Ele tem que conquistar esses segmentos porque ele é formado por trabalhadores. Então, na medida que ele tem uma política que favoreça os trabalhadores e que seja diminua as iniquidades e as injustiças, ele tende a conquistar, então, esses segmentos religiosos também, mas que são de trabalhadores. Não é fazendo um favor aos pastores, e é preciso dizer assim, boa parte deles são vigaristas, são picaretas, como disse o Boechat certa vez, são caras que vivem explorando a boa-fé de gente humilde, não é prestando favor em cima de favor a esses caras, é que o Lula vai ter o Lula e o PT vão ter uma posição, enfim, mais confortável.
E você vê essa política aparecer, acontecer, a gente vê quase toda semana o governo anunciar medidas, enfim, de certa forma, que beneficiam o povo pobre, da cesta básica, políticas sociais. Isso não é a isso que você está se referindo, isso não é suficiente, é muito fragmentado, falta uma política global que afirme o que é o governo Lula e para onde vai o governo Lula?
Falta. Você tem pequenas medidas, são positivas, claro. Agora, você não tem um governo de reformas. Não tem. E era a expectativa. Então, essas pequenas medidas, Bolsa Família, isso aqui, são corretas, são boas. Agora, são muito insuficientes. E passado algum tempo, elas já entram na realidade das pessoas. Quer dizer, não é essa a expectativa das pessoas só. Ah, vamos eleger o Lula porque ele vai fazer Bolsa Família. Até porque um governo de direita pode fazer também. E faz, às vezes. Eu hoje, se me perguntasse como eu classifico o governo Lula, eu não o classificaria como de centro-esquerda, como ele às vezes gosta de se classificar. Eu também não o classificaria, com muita certeza, nem mesmo de centro, porque você pegar a política econômica do Haddad, não é muito diferente das políticas econômicas anteriores, cá para nós. E as grandes conquistas, ou algumas coisas apresentadas como grandes conquistas, por exemplo, a tal da reforma tributária. Olha, não foi feita a reforma tributária. Vamos ficar claro. Quer dizer, houve algumas medidas corretas, mas de racionalização da vida das empresas, tal, boas de serem feitas. Tem nada a ver com o combate às distorções. Entendeu? Tanto eu como certamente vocês, nós pagamos mais impostos do que os bancos, percentualmente. Quer dizer, isso é um escândalo. É um escândalo. Agora, mas como mudar? Já que o Congresso é hostil, o Congresso é reacionário, o Congresso é fisiológico, etc. Pois é, não dá para você fazer um omelete sem quebrar ovos. Não dá para você querer enfrentar certas questões, enfrentar certos privilégios sem conflitos. Entende? E eu fico pensando, por exemplo, na importância, né? Veja, nós tivemos uma eleição muito pau a pau, equilibrado, o Lula ganhou por muito pouco. As pesquisas mostram que esse quadro não se modificou, continua mais ou menos o mesmo. É preciso mobilizar, ter apoio popular para medidas que modifiquem esse quadro, entende? E nada mais conveniente que você ter o governo, ter um líder popular como Lula para anunciar propostas, anunciar medidas e pedir apoio a essas medidas para que sejam aprovadas. Porque uma coisa é você negociar com Arthur Lira entre quatro paredes. É o que tem sido feito. Ou negociar com o Malafaia ou com o Crivella entre quatro paredes. Entende? Aí está lascado. Outra coisa é você botar o bloco na rua, utilizando, inclusive, não é ficar brigando a toda hora, não é nunca ceder, acho que às vezes você vai ter que ceder e tal, mas é fundamental você ter a perspectiva de que tem que botar o bloco na rua, tem que jogar essas questões para a sociedade. Porque, senão, numa negociação entre quatro paredes, o que acontece é que você fica vítima de chantagem mesmo, entende? Ou você aceita o que o Arthur Lira quer e diz e faz ameaças em torno a isso, ou então eles começam a travar o andamento do governo, não aprova nada no Congresso, etc. Como fugir disso? É jogar essas questões para a população, jogar para a sociedade, entende? As medidas tomadas pelo Lula até agora, não há uma só, e você citou aí algumas, Bolsa Família e tal, são boas e tal, mas não afetam em nada o interesse dos poderosos. É preciso medidas que afetem, que distribuam a riqueza nesse país. A miséria no Brasil é um negócio vergonhoso. Eu moro num bairro de classe média, aqui no Rio, e toda noite tem famílias dormindo embaixo da marquise do meu prédio. Entende? Quer dizer, será que isso tem que ser assim? Será que não dá para mudar? Será que não dá para ter outro tipo de política que efetivamente enfrente isso que é a maior mazela desse país, que é essa vergonhosa distribuição de renda? Quer dizer, eu não estou falando em socialismo, não estou falando em expropriação de... Não, simplesmente em algumas medidas que são claras, evidentes, entende? E que têm que ser tomadas, se se quer que mude alguma coisa. Sob pena de não mudar grande coisa, e as pesquisas, daqui a pouco, essa Bolsa Família está aí. Tá, isso já entrou no imaginário popular, já se considera que não é coisa de um governo, não é coisa do Lula. E a gente chega a uma situação de retrocesso e uma nova situação ou do Bolsonaro ou de bolsonaristas. A pesquisa que foi divulgada hoje, ontem, mas eu li hoje, sobre a eleição em São Paulo, já dá empate para a prefeitura entre o Boulos e o atual prefeito, que é de direita, que tem o apoio do Bolsonaro. Enfim, essa coisa que onde os campos não se definem, entende? Não é uma coisa boa, razoável, entende? E a vida continua muito difícil para as pessoas. Continua muito difícil. Entende? Você vê, inclusive, alguns países, El Salvador foi o primeiro, mas o Peru também. A questão da violência é uma questão braba. E eu temo que essa questão seja um carro-chefe da direita nos próximos anos. Ela pregando prende, arrebenta e tentar fortalecer uma tendência autoritária que já existe em grande medida nas pessoas, que são vítimas da violência, são assaltadas, são mortas e tal. E, enquanto isso, você vê os governantes, e aí não dá para dizer é o cara de São Paulo que aplaude as matanças lá na Baixada Santista. Não, a PM que mais mata é da Bahia. E o governo da Bahia está com o PT há algum tempo já. Não, na verdade, não há uma diferença substancial entre a polícia do PT e a polícia dos partidos de direita. Não há. Entende? E quando esse governador da Bahia, por exemplo, ele, quando em estado a se manifestar sobre massacres e mortes e tal, ele solidariza com os bravos policiais que estão mantendo. Francamente, quer dizer, ou a gente governa diferente, a gente, eu digo, eu não sou do PT, mas do ponto de vista mais amplo, ou a gente governa diferente, de fato, faz mudanças substanciais. Eu não estou falando de revolução nem de socialismo. Todas as mudanças dentro da lei. Agora, buscando a negociação para aprovação delas, não só entre quatro paredes, entende? Em que você tem que dar não sei quantos canais de TV e de rádio, e tem que dar isenção de impostos, tem que dar isso, tem que... para as igrejas, senão não passa nada. Mesma coisa, a gente teve recentemente aqui a questão da mulher, o Dia da Mulher. Foi aprovada uma proposta que criminalizava o assédio, etc. Proposta, a relatora era deputada do Rio Grande do Sul, uma boa deputada do PT, mas ela cedeu por posição do partido, não sei até que ponto o governo estava metido nisso, mas abre-se uma exceção. Esse comportamento criminoso é criminoso, mas ele deixa de ser criminoso se for numa instituição religiosa. Quando se sabe que os templos evangélicos são um dos lugares em que há mais queixa, denúncia de assédio sexual. Enfim, ou se enfrentam os problemas de fato, em vez de empurrar com a barriga, ou então a gente vai perdendo espaço, perdendo apoio, se desmoralizando, e pode chegar no pior dos mundos, que é uma volta da direita com apoio popular. Com apoio popular enfim, com mais 4 anos de um bolsonarista qualquer, e aí eu não sei o que será desse país.
Se você classificou o governo Lula como de direita ou centro-direita, apontou
não,
aí...
Não, de direita não.
Não, centro-direita.
Ele parece de centro... Eu fico entre classificado de centro ou de centro-direita. Mas muitas vezes eu tenho a tentação de classificá-lo como de centro-direita. Pelo conjunto das suas propostas.
Uhum.
Não porque por ele, por A, B ou C. Olha que eu não estou pegando nem esses ministros mais de direita mesmo, claramente. Não, eu digo o conjunto da obra dele. Não dá para dizer que ele seja um governo de centro-esquerda, jamais. E de centro, muitas vezes, quem chama esse governo de se classificar como de centro vai ter dificuldade de sustentar essa tese.
Certo, mas no plano internacional, pelo menos no âmbito dos discursos e até de algumas ações, o governo Lula, e Lula especialmente, tem se destacado como um dos líderes mundiais mais progressistas.
Isso é verdade.
Isso se choca com a política externa? São duas coisas, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Enfim, como isso entra no quadro que você traçou do governo Lula? A questão internacional, o enfrentamento ao imperialismo, que é o que Lula tem feito, pelo menos no discurso, isso não seria a grande questão para os países em desenvolvimento, enfim, para o Sul global?
Não, não. Eu acho que a política que você desenvolve no país, para governar um país, é o mais importante. Agora, eu concordo com você. A política internacional do Lula, em geral, é boa. As críticas que eu faço a ele, inclusive, eu acho que ele está levando longe demais o apoio ao Maduro, ao pessoal da Nicarágua. Mas, enfim, são críticas até de um outro viés. Agora, a posição dele em relação a Gaza e ao genocídio praticado por Israel é muito boa. É boa a posição. E eu não nego isso, já cansei de elogiar publicamente. Agora, então, o governo com muitas ambiguidades, por isso é que não dá para cravar claramente. Ah, ele é de centro-direita, ele tem coisas aqui e ali e tal. Agora, a questão central num país como o Brasil é enfrentar a desigualdade e fazer reformas políticas, econômicas e sociais que enfrentem essa desigualdade. E você pegar, por exemplo, o próprio MST, que tem afinidades históricas com o PT e com o Lula, está reclamando que não se faz assentamento, não se distribui terra para fazer reforma agrária. Os índices são muito ruins. Entende? O quadro geral na sociedade não é um quadro de uma mudança significativa em relação à situação anterior. E, efetivamente, as reformas que têm que ser feitas não estão sendo feitas. Porque muitos petistas dizem, não, porque o Congresso não deixa. É, em parte é isso. Agora, quando eu vejo também alguns ministros mais preocupados em conseguir a nomeação das esposas para o Tribunal de Contas do Estado, quando eu vejo uma quantidade grande de ministros tendo cargos em conselhos de administração de estatais para complementar salários, o salário de ministro é um bom salário. Às vezes as pessoas dizem, isso é uma crítica ao denista. Não é. Eu não sei quanto ganha o ministro. Ganha em torno dos 30 mil reais. Não dá para viver com isso, francamente. Tem que botar a mulher num cargo meio simbólico, vai ganhar mais 30 mil sem fazer grande coisa. Qual é o sentido disso? Sabe? Eu chamo atenção para que algo que... E que não é o denismo, é você levar a política a sério e passar essa imagem para a sociedade. Entende? Quando você contribui com a avacalhação da política, com a desmoralização da política, você está tendo um comportamento que favorece os conservadores. Porque sem a política você não muda nada. Não muda nada no país. Então, quando eu vejo as esposas dos ministros irem para o Tribunal de Contas, esposa nem de ministro, de governador, de Tribunal de Contas, quando eu vejo os ministros também preocupados em cargos, em acumular com cargos em conselhos de administração de empresas, o cara vai a 3 reuniões e ganha mais 40 mil, 30 mil, sei lá, quer dizer, isso não contribui para passar uma imagem de seriedade de quem quer enfrentar as injustiças sociais. Quer dizer, você vê vários ministros do governo. Aliás, eu chamo a atenção como é fraco esse ministério. Se se compara com o primeiro ministério do Lula, o segundo, a diferença de quadros é brutal. Agora você vê, por exemplo, um cara que acha que é o máximo, o ministro lá da comunicação, ele acha que é o máximo botar o Lula numa imagem assim, com a mão assim, o pibão do Lula, além de mau gosto, do machismo enorme e tal, esse pibão não é tão pibão assim para que a população reconheça, entende? Mas é uma baixaria que não tem... E pessoas que estão se movendo no Ministério, muito mais de olho na eleição para governador que vem aí daqui a pouco, disputa do Senado, etc. Quer dizer, você não sente no governo Lula um projeto e uma equipe trabalhando. Tem o Lula, que é um cara de muito talento, e eu acho, inclusive, que o êxito no plano externo se deve ao talento do Lula, à capacidade de comunicação, ao senso político dele. E a ajuda de alguns auxiliares, como o Celso Amorim, por exemplo. Agora, a equipe é muito fraca, é muito mais fraca. Eu estou comparando com as anteriores, muito mais fraca. Entende? E muito ligada a questões, do meu ponto de vista, menores, ou que devem ser menores para quem está ocupando o cargo no primeiro escalão. É botar a mulher num cargo bom, é o próprio ministro pegar uma outra boquinha num conselho de administração de uma estatal. Francamente, não é isso que se espera. E reformas de substância, muito pouco, muito pouco. Mas eu não estou aqui para falar, para bater no Lula, não é isso, nem no governo Lula. Estou dizendo que esse eu esperava muito mais. E não consigo classificar esse governo como de centro-esquerda. Digamos que vamos botar de centro, porque tem coisas boas, de fato, da política externa e tal. Agora, não é, está muito longe de um governo de reformas. E isso se esgota. Esse modelinho que está aí, quer dizer, a direita está fazendo política. O Bolsonaro mostrou isso nessa manifestação em São Paulo. Entende? Enquanto eu não vejo o governo fazendo política efetivamente, com P maiúsculo. São iniciativas de espaço, muita coisa identitária, que acaba não globalizando num projeto claro, unificado. Então, enfim, eu não daria uma nota alta para esse governo, não.
Que nota você daria?
Não sei se eu dou 5 ou 4,9. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. Quer dizer, esse livro, que, aliás, seria o motivo do convite aqui, não é sobre o governo Lula, embora tenha coisa...
Não, embora você fale dos primeiros tempos, primeiros meses do governo Lula, e até tem uma frase do Kleber Negão, que estava insatisfeito ali com... Não pode ser, vale a pena... Como é que é? Não, vai, não pode ser um vale a pena ver de novo, né? Alguma coisa nessa... Mas só para a gente terminar, só para a gente terminar o capítulo aqui do governo Lula, e a gente entra em outros pontos do livro, você citou aí o ministro Paulo Pimenta. O que, que o governo deveria fazer na comunicação? Você que tem uma trajetória enorme no jornalismo, vice-presidente da BI, o que, que o governo deveria fazer que não está enxergando?
Olha, eu não culpo, quer dizer, eu acho muito ruim a comunicação que ele faz. Esses anúnciozinhos são muito infantis, e como esse que eu dei o exemplo do pibão do Lula, é de um mau gosto completo, e fazendo assim como se fosse enfim, o órgão genital do Lula, que é muito grande. Só faltou dizer que é imbrochável também. Agora, o governo ele não tem um projeto claro. Qual é o projeto do governo? Então, eu não acho o Pimenta um grande comunicador, nem um grande quadro político. Agora, reconheço que o governo não tem um projeto claro. Isso que eu fiz, fica aqui e ali. Aí uma ministra pega o avião, vai ver um jogo do Flamengo e diz que a torcida do São Paulo é torcida formada por brancos, paulistas brancos. Uma bobajada. E acha que é o máximo dizer todos, todas e todes... Sabe, uma infantilidade muito grande. E esse identitarismo, ele cumpriu e cumpre, às vezes, uma função de trazer para o debate político alguns temas que estavam de lado. Agora, se ele não é uma coisa, se esses temas não são vistos como temas à parte, que vão se somar aqui e ali, mas passam a ser as questões centrais, você perde o eixo. Se eu perguntar para vocês qual é o eixo do governo Lula, quer dizer, é combater a pobreza, não é? Bolsa Família já existia e tal, e não, qual é exatamente? É fazer reformas, é distribuir renda com a reforma tributária? Não é essa reforma tributária, não distribui renda nenhuma. E quando eu vejo a chamada Faria Lima, os bancos aplaudirem a gestão do Haddad, eu digo, opa, ou os bancos estão comendo mosca, ou o Haddad está comendo mosca. Alguém está errado nisso. Então, não dá para a gente considerar que os bancos estão achando muito boa uma administração e uma política, e essa política é uma política que vai favorecer a distribuição de renda, vai favorecer o fim ou diminuição das injustiças, etc. De forma que eu desafio alguém a dizer qual é o rumo do governo Lula, o que ele quer, qual é o projeto dele de conjunto. Ele não tem. Ele não tem.
É mais ou menos nesse sentido o título de uma das crônicas aqui, qual é a do Haddad? Mas vamos mudar aqui. Eu vim de camiseta do Grêmio aqui, especialmente para homenagear o flamenguista aqui, que é o freguês de caderno do Grêmio. Não, mas você no livro fala, tem várias
coisas. Dá para ver que eu sou flamenguista aqui no livro?
Então, não, até as a sua própria apresentação, não. Mas, enfim, o livro traz várias crônicas sobre o futebol, desde a questão... Eu queria que você comentasse um pouco se dá para torcer pelo futebol hoje. Ali você fala, não, já me sinto mal usando, ou prefiro usar a camiseta do Flamengo do que a camiseta verde e amarela, mesmo nos jogos da seleção. Mas quando a gente... vai ver o que acontece nos times de futebol. Você falou mesmo, também falou do Flamengo, apesar da direção bolsonarista. Lá no Grêmio tem o técnico bolsonarista. Nos times, seja nos grandes times que disputam o Campeonato Brasileiro, seja nas seleções, a gente vê jogadores que são, enfim, fruto desse sistema que a gente está vendo aí e que tornam para muitos progressistas difícil apoiá-los, né? Enfim, o mundo do futebol.
Mundo do futebol. Olha, eu com o tempo, eu passei 10 anos fora. Quando voltei, voltei na era Zico. Então era muito fácil fortalecer meu amor pelo Flamengo. Acompanhava, ia ao Maracanã sempre, etc. Já ia, aliás, antes. Engraçado, eu ia ao Maracanã mesmo antes de sair para ser preso, sair para o exílio. Eu ia mesmo procurado. Já cara em cartaz, procura, mas eu ia ao Maracanã. Ia desarmado, claro, mas ia ao Maracanã. Na volta, bem, retomei esse. E agora, em relação à seleção brasileira, eu tenho uma relação diferente. Eu gosto e torço quando ela me encanta. Então, por exemplo, eu era garoto em 58, 62 também, mas era tempo de rádio. A Copa de 66 não tinha TV ainda. A Copa de 70 aconteceu que eu fui preso pouco antes da Copa. Eu estava acompanhando. Estava acompanhando muito. Então, fiquei um período lá no DOI-COD. E no Rio de Janeiro, diferentemente de São Paulo, o DOPS do Rio não era um local de tortura nesta época. Foi em outro momento. Nessa época não era, início dos anos 70. Então, era um lugar, a gente ficava lá, eram várias celas, que os presos ficavam nas celas, que eram abertas durante o dia. Então, você podia se comunicar com outros presos de outras celas e tal. Era fechado só no fim do corredor. E tinha, numa dessas celas, alguns policiais que tinham cometido crimes comuns, mas não podiam ficar junto com bandidos, como muitos podiam sofrer represália. Então, eles punham lá a gente. Um desses policiais me procurou. Não sei como, tenho desconfiança, mas não sei. Era um sujeito chamado Milton do Pó. Pode-se imaginar que boa coisa o cara não era. O Milton do Pó, ele tinha na cela em que ele estava com outros policiais, televisão, geladeira, uísque. Ele tinha um negócio que ele achava o máximo, que era um baralho com mulher nua, foto de mulher nua e tal. E então ele queria estreitar relações comigo, porque ele tinha sabido que eu era amigo de um policial bandido chamado Mariel Mariscotti. O pessoal mais velho deve lembrar do Mariel. Eu nem era tão amigo dele, eu era companheiro de... fazia judô, ele fazia também lá e tal. É meu camarada, assim, mas e esse Milton do Pó tinha sido preso porque ele estava achacando dinheiro de um bandido que era um bandido do Mariel, que dava dinheiro para o Mariel. Aí o cara se queixou, o Mariel foi e prendeu esse policial em flagrante. E o Mariel era muito, muito temido. Era um cara, não só era forte, como tinha a reputação de ser um grande matador. E esse Milton do Pó me procurou. Não sei como ele descobriu que eu seria amigo do Mariel, desconfio. Mas ele me procurou para que eu intermediasse um tratado de paz com o Mariel, pedindo desculpas, que ele não sabia que aquele bandido era um bandido de estima do Mariel e tal. E eu disse, olha, não sei qual é a minha situação, não, eu vou sair daqui, não. Mas tudo bem, se eu puder mandar um recado, eu mando e tal. A essa altura, eu já sabia que ia ter o sequestro no qual eu saí, o sequestro do embaixador alemão. Mas aí o Milton do Pó, ele tinha televisão e eu consegui convencê-lo a botar a televisão dele na cela maior, para que a gente pudesse ver a Copa. E ele aceitou. A televisão foi para a cela maior. Nós vimos então o primeiro jogo. Aquela seleção eu gostava e torcia muito por ela e tal. E, aliás, houve uma divisão, não só naquela prisão, mas em geral, no, entre presos políticos. E eu tive vi essa divisão também no jogo final, Brasil-Itália, quando eu já estava na Argélia. Mas torceu ou não pelo Brasil. Os argumentos eram dos dois lados e tal, aquela coisa. Bom, eu torcia. E, em geral, quem gostava de futebol torceu pelo Brasil. Aquela seleção era muito boa, estava a gosto ver e tal. Eu torci pelo Brasil ali, então, em 70. Depois voltei para o DOI-CODE, ficava sempre incomunicável lá numa solitária. E o último jogo eu vi na Argélia, com os outros 39 presos, trocados. E surgiu de novo essa torcer ou não pelo Brasil, etc. Então, de lá para cá, em outras Copas do Mundo, eu torço quando o Brasil está com uma seleção que me agrada e tal. Mas eu tenho sido mais atraído para o Flamengo, devo dizer. E, de certa maneira, mesmo quando o Flamengo não está bem, eu ainda torço mais pelo Flamengo. Aliás, quero avisar a torcedores de outros times que se preparem, que o Flamengo vai muito forte esse ano, pelo visto. Vai... Mas o futebol é um pouco isso. Esse Milton do Pó, ele, quando eu digo que não desconfio das intenções dele, é porque eu sabia que ia ter o sequestro do embaixador alemão. Estava preso e sabia disso. Houve um momento, inclusive, que no DOPS o pessoal fez contato, o pessoal de fora da organização fez contato comigo, pedindo para eu ajudar na confecção da lista. Eu ajudei, mandei de volta a história. E o Milton do Pó me propôs então uma fuga, um plano de fuga, eu e ele. Que me pareceu uma roubada só, jamais iria. Mas dei corda e tal, ele queria que minha família. Ele tinha um plano completo: mandasse serras dentro de um bolo e tal, para a gente. Ele conseguiria limar, serrar as grades, passava sabão e sujava, ninguém ia ver nada e tal. E uma noite determinada, eu dormiria na cela dele com os outros policiais, que eram cúmplices, a gente desceria ali, era no segundo andar, no DOP, desceria com cordas de lençóis. Os presos chamam de Tereza, não sei porquê. Eu dei corda para ele, mas evidentemente eu não ia entrar nisso, quer dizer, que porra, era uma roubada só. Mas dei corda, se queria, mas minha família não poderia trazer serra, não poderia trazer nada, não queria meter a família no meio. Nessa história, eu acho que sentiu que ele, quem estava por trás disso, sentiu que eu estava enrolando, e aí a história sumiu. Mas ele me procurou com essa coisa de eu ser amigo do Mariel, supostamente amigo do Mariel, certamente que os militares que tinham feito uma devassa na minha vida, inclusive no pessoal que treinava judô comigo, que o Franklin Martins treinava junto comigo, eu que levei o Franklin para fazer judô, então tinha alguns envolvidos, né, em ações armadas, em militância, que eram pessoas desse entorno esportivo aí e tal. Mas a questão então do futebol sempre foi uma coisa que me marcou muito. Uma das possibilidades que eu cheguei a pensar quando eu era adolescente, então, era jogar bola. Jogar bola, em vez de... Se na época o futebol tivesse dado as vantagens que dá hoje, talvez eu tivesse me voltado para ser jogador de futebol. Cheguei a ser chamado para treinar no Botafogo. Mas eu fazia judô, e eu estava estudando, enfim, aí não era misturar muita coisa. Acabei não indo. Mas era outra carreira, né? Hoje em dia, qualquer cara que começa, faz um contrato com um grande clube e ganha. Um menino ganha 30 mil reais. É um negócio que. Mas aí é essa coisa. O livro trata um pouco dessas coisas todas. Eu reproduzi também alguma coisa que tinha saído na Folha, que é um comandante do DOI-CODE descrevendo a minha prisão e dizendo que eu briguei e que eu tinha 2 metros de altura, era foda. Eu nunca tive 2 metros de altura. Eu sou um cara de estatura mediana até para mais baixo.
Você nunca teve 2 metros de altura?
Nunca tive 2 metros de altura. Ele disse que eu era muito fortão. Eu, nessa época que eu fazia judô, eu tinha entre 70 e 75 quilos. Ele fala como se eu fosse um Tarzan ali naquela história. O que acontece é que ali eu sabia que não seria levado para uma colônia de férias, exatamente. E eu reagi como qualquer animal acuado reage. Eles conseguiram me tomar a arma no primeiro momento, eram uns 20 caras, mais ou menos, e eu então briguei com os caras, brigamos bastante tempo. Eles me machucaram muito, eu também machuquei um pouco alguns deles. Mas foi um negócio meio da reação do animal acuado. Entende? Eu, na época, a repressão já sabia que eu era o responsável na direção. Era um menino, mas, enfim, todos nós éramos muito jovens. Era na direção do MR-8, era o responsável pelos grupos, pelo setor armado. E aí uma coisa que eu só fui saber depois no DOI-COD é que na contabilidade que eles faziam lá, contabilidade no caderninho lá e tal, eu era a pessoa que tinha feito mais ações armadas no Rio. Então isso para eles era uma demonstração de alta periculosidade, fazer ação armada e tal. Então eles estavam muito, vieram com, dando muita importância a essa coisa. E eu sabia que, enfim, não estava sendo levado para uma colônia de férias, nem para um colégio de freira. Então eu reagi ali como um animal acuado mesmo. Entendi? Fiquei.
Qual era o cenário desse enfrentamento aí? Onde foi? Como vocês.
Esse cenário foi uma padaria. Porque eu. Bom, ninguém sabia onde eu morava, então não podia. Não, eu tomava muito cuidado para não ser seguido, e na época a repressão não estava seguindo tanto as pessoas, depois é que ela se aperfeiçoou. Ela pegava as pessoas nos pontos de encontro e torturava para saber. E a gente estava fazendo eu estava num período meio de transição, um companheiro seria, que a gente brincava dizendo que era o meu escoteiro, ele ia entrar nos meus pontos, para trazer as pessoas para mim algumas quadras depois. A maior parte das prisões se davam nos pontos, eu estaria mais ou menos protegido. Só que para isso funcionar, esse companheiro teria que ter contato só comigo. E ele estava ainda arrumando as coisas, essas coisas de urgência que não sei. E acabou que ele foi preso e então acabou denunciando um ponto que tinha comigo. Que era um ponto numa rua movimentada, passava um ônibus, estava na zona norte do Rio. Mas eu também não entrava, nem com ele eu entrava em ponto. Eu ficava de longe, vendo. Depois que ele entrasse, eu às vezes até esperava ele sair e ir atrás, se ele saía sozinho. Então, nesse contexto, eu estava numa padaria, esperando que ele entrasse no ponto. Só que os caras, a repressão botou muita gente lá, coalhou de gente. Eram mais de 20 caras. E eu fui identificado e fecharam em cima da padaria, vieram. Um cara me agarrou por trás, eu dei um golpe de judô, ele caiu em cima do... Essa parte da descrição do general é verdade. Ele caiu em cima do tabuleiro de doces lá, do balcão de vidro. E bom, começou uma briga. E os caras queriam me prender vivo, então eles usavam os fuzis como tacape. Eu levei uns 15, 16, 17 pontos na cabeça. Separados de várias pancadas. Então, até que finalmente eles conseguiram me dominar e me botar num carro. E me levaram para o DOI-COD. Chegando lá, como eu estava sangrando muito, houve ainda uma discussão se eu iria para o hospital, ou talvez tivesse que dar transfusão. Então, mas ganhou, como era natural, a linha dura ganhou. Então vai ficar aqui mesmo, mas chamaram um médico para me dar os pontos na cabeça. E naquela mesma noite começou começaram os interrogatórios e as torturas. Agora, a descrição desse general é interessante porque é muito imprecisa. Para mim, valeu mais para saber que os caras, a ideia que eles tinham de mim como um cara muito forte, que brigava muito bem e tal, coisa meio porque tem muita imprecisão, muita imprecisão.
Inclusive, fala que você pediu um cigarro, você disse que nunca fumou, você era fumei. Uma
pedra. Ele diz, ele que me perguntou, você quer ser tratado aqui, você está ferido, está sangrando, quer tratado aqui ou quer ir para o hospital? E eu teria dito, não, quero ser tratado aqui mesmo. Então, mas duvido que alguém no DOI-COD, ferido, diante dessa pergunta, diga, não, prefiro ser tratado aqui no DOI-COD e não ir para o hospital. Porra, isso não existe, né? E aí ele diz que, não, só quero que o senhor me dê um cigarro. Eu nunca fumei. É uma coisa, virou meio folclore dentro do próprio exército, do DOI-COD, essas coisas de que essa briga e depois... interrogatório e tal, ficou uma coisa meio folclórica da parte deles. E esse cara, inclusive, esse general, ele, pelo que diz a matéria, que é da Folha, ele teria comandado o DOI-COD de São Paulo. Eu fui preso no Rio. E ele diz que teria comandado o DOI-COD de São Paulo entre, eu acho que, agosto de 70 e mais não sei que mês lá. E eu fui preso em abril de 70. Então, ele sequer estava no DOI-COD do Rio quando houve essa prisão. O cara, ele viajou na maionese ali. Eu que eu acho, ou ele podia estar servindo no DOI-COD, mas sem ser o comandante, pelo menos ele não era o general, não era... Pelo, ou ele ter ouvido falar, ele ter visto alguma coisa, então... Porque virou um certo folclore essa briga mesmo. E aí mas é uma maluquice, esse depoimento dele é pitoresco, mas não, é muito pouco fidedigno, na verdade.
A sua reação começa com um golpe de judô. Você, conte um pouco aí dessa história do judô. Como é que você entrou para esse esporte? E você disse que já tá, que ali na sua academia, onde você treinava, meio que se formou um pedaço da célula dos grupos que foram atuar nas ações armadas. Daí você tinha Franklin Martins, que participou, foi um dos comandantes do sequestro do embaixador americano, e Mariel Marisco, do Esquadrão da Morte, na mesma turma. Então, conta essa história aí.
Não era um antro de subversivos, não. Tinha o Frank, tinha alguns outros companheiros que faziam o movimento estudantil e que faziam polo de doma, mas não chegaram aí muito longe também.
Você estava com que idade nessa época? Em
68. Olha, eu sou de 48, outubro de 48. Eu fui preso em abril de 70. Eu tinha 21 anos. Todos nós éramos muito jovens. Mas esse negócio do judô era perto da minha casa, eu comecei a fazer e tal. Em 68, bom, eu dava aula também, meio como monitor, assim, ajudando o professor. Eu dava aula para criança, mais cedo, não. Aí um conjunto de companheiras que faziam movimento estudantil pediu para dar aula, elas tinham a expectativa de enfrentar a polícia, sabe? E eu disse, olha, não vai adiantar nada. Falei, mas tudo bem, é legal. E eu dei aula de judô feminino. Numa época que havia pouquíssimas mulheres fazendo judô. E era mais uma aula de defesa pessoal, na verdade. Mas a gente esteve lá, fazendo no mesmo lugar, mesmo academia. Era um clube, né? Que funcionava como academia ali. Era perto da minha casa, eu jogava bola ali, no alto salão, fazia judô e dava aula para criança. Enfim. E o Franklin, que já era meu amigo há mais tempo, eu o levei para o judô. Ele chegou também, não chegou a ser muito campeão, mas chegou a ter um bom desempenho no judô.
Legal, Cid.
O Mariel apareceu lá, amigo do professor. E o Mariel, eles tinham um negócio, umas lutas livres, semelhante a essa história do MMA hoje. Ele tinha uns programas de televisão de luta livre. E ele participava disso, era muito bom de briga, ele batia em todo mundo lá. Mas ele queria aperfeiçoar a técnica. Então ele começou a frequentar lá como amigo do professor para pegar técnicas e tal. E então ele ficou meio... não diria amigo, meu camarada ali de judô. Eu era garoto, bem mais jovem que ele, e era assim, um judoca promissor, digamos. Eu fui campeão brasileiro juvenil, então era uma coisa assim, na academia era uma figura que era meio valorizada, assim, como uma jovem promessa. Aliás, fui chamado pelo Jornal do Brasil, uma das maiores promessas do judô brasileiro. E meu professor de judô, quando me encontra até hoje, diz, porra, foi se meter a assaltar banco, porra, que absurdo. Você podia ter sido campeão disso, campeão daquilo. Ah, tá bom.
Cid, o livro traz muito um pouco do clima no Rio de Janeiro. Você cita personagens, a chamada boemia, ou enfim, personagens de vários grupos, da música, né? O que mudou no Rio, do tempo que você lutava judô e hoje?
Olha, não mudou muito, não, viu? Eu não nasci no Rio, né? Meu pai morreu pernambucano, mas eu fui criado no Rio. Vim para cá muito cedo, fui criado no Rio. Eu fui muito carioca desde então, sempre gostei de música, de samba, de carnaval, embora eu não goste muito de escola de samba. Eu gosto de samba, mas não gosto tanto de escola de samba. E jogava futebol de praia também. Então, essa mudança não foi tão grande, pelo menos eu não senti tão grande. E eu sentia muita falta dessas coisas do Rio de Janeiro. Eu estive em vários países, e os últimos 5 anos foram na Suécia, e é uma diferença muito grande. Eu não desgosto da Suécia, não. Teve brasileiro que se desesperava na Suécia, com frio, com escuridão. Eu não me adapto bem, não tinha esse problema, não. Agora, eu sentia falta das coisas, do samba, do futebol, dos amigos. E quando eu voltei, é verdade que eu voltei num momento muito especial, chamado Verão da Anistia. O que teve de recepção para ex-exilado, para isso, para aquilo, foi uma coisa muito grande. E então foi um reencontro muito prazeroso. Muito prazeroso esse encontro. Ele mais ou menos, ele atendeu a todas as expectativas que eu tinha depois de 10 anos fora. Mas não mudou tanto, não.
Legal. Cid, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, o Cid Benjamin, que está lançando aqui o livro Fragmentos de um Brasil Contemporâneo, uma série de crônicas que vem desde coisas período da ditadura, crônicas feitas ao longo do governo Bolsonaro, do início do governo Lula. Enfim, agradecemos a participação do Cid aqui, também agradecemos o público que se reuniu para acompanhar essa entrevista. Lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Para ficar ligado aí no tudo que a gente faz, você pode se inscrever no grupo Amigos Tutameia, grupo de Zap, de WhatsApp. O link para isso está na descrição desse vídeo. Essa entrevista, você entra lá na descrição do vídeo, tem um link para participar desse grupo. A gente está colocando no grupo os links para essa série que tu também vem fazendo desde já há mais de uma semana, O Que Eu Vi no Dia do Golpe, uma série sobre o golpe de 64, que está completando 60 anos. Bom, dito isso, a gente devolve, então, a palavra para o nosso convidado, para que, dessa vez, sem perguntas, o Cid possa fazer sua fala, mandar sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente agora e que vai nos ver, ficará conosco pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua.
Olha, eu primeiro agradeço pelo convite, sou fã do Tutameia, vejo muitas entrevistas de vocês, gosto muito. Agora eu estou vendo que eu já falei mais de uma hora aqui. Está de bom tamanho. Então eu queria convidar quem estivesse nos vendo ao vivo e fosse do Rio de Janeiro, que desse um pulo hoje lá na livraria Leonardo da Vinci, é Rio Branco 185, no subsolo. Enfim, vai ter até um bate-papo rápido em que vão participar o Franklin Martins, que é um dos prefaciadores, e o Pedro Celestino, que é um segundo prefaciador. Um terceiro participante que fez a quarta quebra, que é o Maringoni, que está sempre aqui no Tameia, ele não vai poder, porque ele dá aula na professora da faculdade da Universidade Federal do Grande ABC. Mas você que está no Rio, quiser dar um pulo lá, vai ser ótimo, tá? Então, eu agradeço mais uma vez o convite e mando um forte abraço para vocês dois.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Abraço. Tchau. Tchau, Cid. Tchau, pessoal.
Tchau.